dengue, zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer, basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial, é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Dengue, zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer, basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da Zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 11ª sessão ordinária de 2022.
Antônio Franco dos Santos Bacana, perdão, Ademar Kimpe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Marcela Miranda, presente. Helena Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 10ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Avisos. Informo que, em virtude do feriado da próxima quinta-feira e ponto facultativo na sexta, as proposituras para o expediente da próxima sessão deverão ser protocoladas até amanhã, dia 19/4. Informo que foram convocadas as seguintes sessões extraordinárias de caráter solene para o mês de maio. 4/5, sessão solene para entrega dos títulos de cidadão garcense aos senhores e senhoras Analice Fernandes, Francisco José Nogueira, Francisco Antônio Tosta, Rita de Cássia Trinca Passos e de cidadão benemérito ao senhor Raul Barbosa Monteiro, senhora Renata Ribeiro Branco, e a sessão será realizada no Teatro Municipal. No dia 17/5, a partir das 19h30, será realizada a entrega do Prêmio Policial Padrão de 2022. E no dia 27/5, a partir das 19h30, será realizada a entrega do Prêmio Trabalhador da Saúde, destaque. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
SAI, encaminhando prestação de contas do exercício financeiro de 2021. E Tribunal de Contas, encaminhando cópia do processo TC02-1471-989-18.
Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helena Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre primeira discussão, projeto de lei 06/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$480 mil para aquisição de áreas através de desapropriação, ampliação do cemitério municipal. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores e pessoa que nos assiste. Bom, eu vou deixar claro aqui meu voto contrário a essa abertura de crédito. E semana passada, eu vi a mesa entregando R$150 mil para o combate à dengue. Né? Provavelmente, eu estou também com o balanço da prefeitura sobre recurso próprio aí, da prefeitura, né? Sobre o saldo, e ele me manda um superávit global. Ele não mandou especificamente o saldo do recurso próprio. Pelo seguinte, se não tem dinheiro e a Câmara precisou devolver R$150 mil para o prefeito em questão de urgência para investir no combate à dengue, agora o prefeito me manda um pedido de crédito para comprar um terreno, uma área que é da secretária. Né? R$480 mil. Então, assim, não consigo entender. Eu não consigo entender. Se não tem dinheiro para o combate à dengue, mas tem dinheiro para a desapropriação de uma área de uma secretária do município. Né? Fica meio difícil você votar num projeto desse. Então, o governo é o quê? É um governo coletivo ou um governo de grupo? Né? Tudo bem, vamos defender aqui que é uma área, precisa aumentar o cemitério? Tá, tudo bem. Mas precisa aumentar agora ou já precisava antes? Por que não investiu no combate à dengue, então? E o presidente e a mesa precisou levar o dinheiro lá para antecipar, inclusive fez publicidade da devolução do dinheiro, né? Eu não estou falando que é ruim, não, achei que foi até bom. Era uma causa nobre e uma causa que nós estamos necessitando. Agora nós chegamos aqui hoje, R$500 mil para uma desapropriação de uma área que pertence à secretária do município. Então eu gostaria de entender, né? Ou tem dinheiro ou não tem dinheiro. Essa que é a minha conclusão. Então, por isso, os vereadores aí, eu gostaria que analisasse isso mesmo, tá? Esse projeto, porque está um pouco estranho, né? Se não tem dinheiro para investir no combate à dengue, que nós estamos em calamidade, entre aspas, né? Não fez um decreto de calamidade pública, mas todo mundo está vendo aí a situação do município, né? Eu vi hoje uma postagem que parece que suspeito tem 4 mil casos, se eu não me engano. Tem 8, já passou, né, Fábio? O vereador Fábio também tem os números. Então, é complicado. Por que que não investiu isso antes já? Então vamos pegar 500 mil, vamos investir. Vamos cuidar da população primeiro. Depois nós vamos abrir uma área para enterrar, né? Depois nós vamos aumentar a área para enterrar. Porque se você não cuidar das pessoas, você não vai ter área depois para enterrar no cemitério mesmo, né? E até dá para fazer aí uma, né, uma analogia entre tanto a dengue quanto a aumentar a área do cemitério. Bom, assim, eu estou fazendo essas minhas colocações. Espero que vocês analisem e também entendam a minha posição aqui.
Consulte-se a mais vereadores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, as pessoas que nos acompanham. Bom, eu gostaria de justificar o meu voto. Votarei contrário ao projeto de iniciativa do senhor prefeito, pelo seguinte motivo. Primeiramente, apenas acrescentando a informação que o vereador Bacana trouxe aqui, na data de hoje, nós estamos votando a autorização de crédito de R$ 480 mil. Reais. Porém, é a primeira parcela apenas, porque o terreno ao todo terá um valor de R$ 1.200.000 reais, sendo R$480 agora em 2022, R$480 em 2023 e mais R$240.000 em 2024. Então a prefeitura parcelou esse terreno de R$ 1.200.000 reais. Assim que o projeto entrou na Câmara, ele passou pela minha comissão e eu fiz a leitura, estudei e fiz um requerimento para a CETESB, porque nós sabemos que abrir e aumentar o cemitério não é tão simples, porque precisa de uma vasta quantidade de documentos perante a CETESB, né? As autorizações ambientais são bem rígidas quando se trata de cemitério por conta do lençol freático. Encaminhei um ofício para a CETESB perguntando se havia algum impedimento ambiental para a implantação do cemitério naquela área, e a resposta que eu tive foi: em atenção à solicitação de Vossa Excelência, encaminhamos no arquivo anexado o mapa do local em PDF, em duas páginas, tendo como base o Google Earth, que mostra a existência de uma área de APP nesta área, área de preservação permanente. Dentro do terreno ao qual a prefeitura está adquirindo, vocês podem ver ali, o Fabiano colocou na imagem, tem um córrego que passa por dentro do terreno. Passa por dentro do terreno, fora a fora. E dentro da área de APP, se eu não estou enganado, deve ser 30 metros para a esquerda e 30 para a direita. Ou seja, 60 metros dentro do terreno, não poderá ser feito nada, por conta desse córrego que corre dentro dessa área. E isso inviabiliza a implantação total do cemitério. No ofício, fica claro que hoje não existe um impedimento ambiental, porque a prefeitura ainda não solicitou a documentação que lá está. Eu também tomei o cuidado de fazer um requerimento para a prefeitura, perguntando se eles já tinham a documentação necessária ao qual a CETESB solicita, e eles colocaram aqui...
Você mexeu a parte, vereador?
Pois não?
A gente pode ver a área de cima, né, da direita aqui. Por que que não cotaram também a área de cima da direita, né? Precisa saber também, né, se pelo menos houve a intenção, né, de adquirir aquela área de cima. Vamos fazer essa pergunta antes, né?
Sim. Concluindo, a resposta da prefeitura foi a ampliação do cemitério. As questões burocráticas acerca não foram ainda tratadas, serão tratadas oportunamente. Ou seja, a prefeitura enviou um projeto para a Câmara para fazer a aquisição desse projeto, desse terreno, em 1 milhão e 200 mil, parcelou em 3 vezes.
Você permite a segunda parte?
Pois não.
Não, quando há interesse público também, é só fazer a desapropriação, depois a parte ela pode requerer na justiça, né? Se o valor foi inferior ao de mercado, ou né, para recorrer na justiça. Só para corrigir aí o questionamento. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, a prefeitura, ela abriu, apresentou o projeto, né, para aquisição, abertura de crédito para aquisição desse terreno, em três parcelas, duas de 480 mil e uma de 200. Porém, ainda não entrou com as documentações necessárias até a data do ofício respondido, dia 25 de fevereiro de 2022, perante a CETESB, que é o órgão que regulariza essa questão. Então, exatamente por isso eu me posiciono contrário ao projeto. Todos sabem que é necessário a prefeitura ela se posicionar em relação à escassez de terrenos no cemitério. A prefeitura realmente tem que fazer algo sobre aquele ponto. Só que, ao meu ver, gastar 1.200.000 reais em uma área ao qual uma boa porcentagem dessa área não poderá ser utilizada por ser área de APP, né? E ainda não ter a certeza oficial da CETESB que será permitido a construção de um cemitério naquela área, eu vejo que não é um bom momento para fazer esse investimento de 1.200.000 reais sem ter essa documentação em mãos. Se a prefeitura tivesse apresentado a documentação da CETESB, que ali afirmava que poderia ser utilizada 100% dessa área, porque nós estamos falando da compra de um terreno pela prefeitura que não poderá ser utilizado 100%. A prefeitura está pagando 100% do terreno, porque 1.200.000 reais é dinheiro, é muito dinheiro, só que a prefeitura não tem certeza qual que será a porcentagem de utilização desse terreno. Então, exatamente por isso, eu me posiciono contrário ao projeto. Torço para que a prefeitura... Pois não?
Uma parte, vereador. Então, todo mundo aqui sabe que é ilegal fazer um negócio lá, é isso? E todo mundo vai aprovar.
Não, é assim, vereador. Hoje, a prefeitura ela ainda não entrou com a solicitação na CETESB. Hoje, ainda não existe um impedimento ambiental. A única certeza que a CETESB me posicionou através de ofício é que passa um córrego dentro do terreno e esse córrego é área de APP. Ou seja, a prefeitura pode comprar o terreno, pode entrar com o projeto lá. Se vai ser aprovado ou não pela CETESB é outra situação, porque ainda não tem a solicitação desses documentos. Porém, a certeza que nós temos é que a prefeitura está pagando 100% de um terreno ao qual não poderá utilizar 100%, porque existe área de APP lá dentro. Área de APP. E se você ver bem a foto, olha lá. Ele passa exatamente no centro do terreno. Ou seja, a prefeitura teria que usar o cantinho de cima para fazer as covas, ou o cantinho, usar apenas os cantos. Porque dentro do terreno tem uma área de APP. Será que se fosse um recurso particular, será que esse recurso não fosse público, não saísse do dinheiro, do cofre público, será que as pessoas fariam essa compra? Será que fariam essa compra? Vocês, vereadores, pagariam 100% num terreno que você não poderia usar 100%? Quem aqui pagaria? Eu não pagaria. E se eu acho que eu não vou comprar um terreno desse, eu não vou querer que a prefeitura também compre. Afinal, o recurso é municipal. É um recurso de todos nós.
Permite uma parte?
Pois não?
O senhor falou ali da área de cima, só para me entender, aquele pedacinho tá, ele está incluído, né? Do lado direito aqui que eu estou vendo, as duas partes ali.
Faz parte? Vereador, a área ela não está delimitada nessa imagem. A única coisa que a CETESB delimitou, para mim aqui foi o córrego bem no centro do terreno. Independente se é a parte de cima, a parte de baixo, é claro que a prefeitura não poderá utilizar 30 metros para o lado de cima e 30 metros para o lado de baixo de um córrego. Ainda mais para um cemitério, ao qual existe ali o risco de contaminação do lençol freático por conta das covas. Hoje, se você for fazer o enterro de uma pessoa lá, você tem que lacrar lacrar as covas, né? Está sendo feita em dois andares, três andares, para evitar ao máximo fazer o enterro no chão por conta do lençol freático. Então, a CETESB colocou que não, ainda não tem um impedimento ambiental, porque ainda não existe a solicitação. Eles vão estudar se vai ser permitido ou não a partir do momento que a prefeitura entrar com o pedido lá. Só que eu oficializei a prefeitura sobre essa solicitação e ela, na data de 25 de fevereiro, colocou que vai tratar apenas em momento oportuno dessa documentação. Ou seja, o momento oportuno é depois que já tiver gastado R$1.200.000 do dinheiro público numa área que é cortada para uma área de APP? Exatamente por isso o meu voto é contrário, senhores.
Consulto se há mais oradores.
Escrito aqui é o Fábio Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite ao presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, aos internautas. Plateia nós não temos, como sempre, já acostumei. População precisa participar, gente, da sessão, hein? Tavim? Bom, vamos lá. Como eu trabalhei no setor durante um bom tempo e estive mexendo com essa tratativa dessa situação que o Pedro colocou, eu já me coloquei contrário anteriormente. Estava aguardando aí uma nova avaliação territorial de uma outra situação que não ocorreu. Mas o Pedro fez uma colocação muito importante. Quando eu era diretor daquele setor, um dia o meu secretário, o Nilson Braguin, ele desceu lá e o pessoal da CETESB realmente fez a gente subir o alambrado bastante. Se pegar aquela foto que o Pedro colocou ali, realmente, metade daquele sítio é perdido para sepultamento. Porque ele não é um sítio que começa com 10 e termina com 10. Ele começa, um exemplo, tá? Não estou dizendo que ele tenha 10 de frente. Ele começa com 10 e termina com 50. Ele vai afunilando igual um bico. E ali sim existe um rio que passa, uma nascente, tem toda uma demarcação. Quando nós puxamos o alambrado ali para cima, realmente, foram 30 metros para cima. Aí você me pergunta, Fábio, o cemitério está lotado? Tá. Precisa desapropriar? Precisa. É urgente? Acredito que não. Porque a parte que eu deixei, quando eu saí, ainda está inteira lá. De quando eu saí, 6 anos atrás, ainda está inteira. Por quê? Eu comecei e o Saulo concluiu. Nós desapropriamos todos os túmulos que já não existem mais ninguém. Estão sendo todos os terrenos vendidos, estão sendo reutilizados e muito bem reutilizado, o qual eu queria parabenizar o trabalho do Saulo. O Saulo trabalha muito bem, é muito competente. Então, assim, e estão fazendo o quê? Pegando aquelas ruas, Garça é a única cidade que caminhão anda dentro, o cemitério. Eu tive em Barra Bonita mês passado, lá só tem 2 avenidas largas. Os túmulos são tudo juntinho um do outro. Não existe isso que nós temos em Garça. Essas ruas largas, grandona. Não. É desnecessário isso daí. As ruas gigantes, andar caminhão, fazer manobra lá dentro. Não, não existe isso. Não existe isso. Então nós temos bastante local para sepultamento. Tanto que se você descer na avenida principal, está sendo tirada as bloquetes e feito sepultamento ali. Eu vou direto no cemitério, porque eu conheço todo mundo que morre, então eu tenho que ir. Então, assim, são meus amigos que a gente vai lá sepultar. O que acontece? Nós temos área territorial para sepultamento? Sim. Vou tornar a repetir. Vereadores, de quando eu saí do cemitério, já fazem 6 anos ou mais, toda aquela parte que na administração o qual eu fiz parte foi posto alambrado, galeria fluvial e feito calçamento, não foi utilizada. Eu vou lá e provo para vocês. Está parado onde eu parei. Não saiu daquela quadra. Por quê? Porque a administração que entrou, ela começou a vender os túmulos da parte velha, da parte antiga. E o que ocorre? Nós temos sim para aguentar.
se realmente houve a necessidade de que se fosse devolvido 150 mil pela Câmara, eu não sei se foi em caráter de urgência, não posso falar, mas eu vi que foi devolvido pelo presidente 150 mil e agora pede 480. Também entendo que é desnecessário no momento, se realmente for financeiramente. Agora, o meu voto já é contrário, por quê? Eu entendi que houve toda uma manobra ali. Dispensaram a secretária para tratar de assuntos pessoais. Compraram num dia, entraram com pedido de desapropriação num dia, no outro contrataram a funcionária de volta. Minha colocação. Meu entendimento. Tá? Agora, que não vai poder usar aquela parte lá embaixo, não vai mesmo. Eu só não entendi também porque o lado de lá, onde tem aquela torre de rádio, não foi feito o pedido de desapropriação. Ela é muito maior, muito bem maior, que eu já andei, conheço aquela parte, onde tinha plantação de eucalipto, e daria muito mais sepultamento, utilização bem melhor do que o lado do sítio ali, que faz costa com a FAEF. Agora, como é um poder discricionário do prefeito, fica aqui a minha colocação. Eu não vou votar a favor, por entender que houve uma manobra política. Ah, mas todo mundo faz, não interessa. Não falou que seria diferente? Então que seja. Agora, o valor que vai pagar, se realmente a prefeitura estiver precisando de dinheiro, e foi devolvido 150 mil da Câmara, adiantado, não sei se foi em caráter de urgência, até seria legal o presidente se manifestar. Eu não sei. Mas nós vimos sim que foi feita uma tratativa, uma devolução de 150 mil. Agora, a gente não sabe. Agora está pedindo 480 mil. Pois a pagar mais 480 mil. Eu acredito, na minha opinião, que é a necessidade? Sim. Só que se houver a necessidade que se combata a dengue, vamos combater primeiro a dengue. Porque eu vou falar para você. O negócio não está brincadeira, não. Semana passada, eu estive na Secretaria de Saúde e o painel vive parado. Aquele painel acho que travou. 2.995. Já passou de 3 mil casos aguardando resultado. Aí fica aqui minha pergunta. Por que demora tanto assim para sair esse resultado, destravar esse painel? Enfim, não, saí do assunto só para poder dizer. Tá? Porque de repente está precisando do dinheiro para pagar o exame. Você entendeu, vereador? Então assim...
Vereador?
Sim?
O Bacana já falou da dengue, o senhor também está falando da dengue. Assim, um gancho é uma coisa, mas falar só do assunto dengue... O assunto é um projeto de liberação de recursos. Então, vamos atentar no recurso.
Sim, não, tô, eu estou atentando.
Pode fazer essa crítica, fica à vontade. Não,
eu estou atentando.
Mas
sim.
Não existe assunto dengue no projeto.
Não, eu não sei, mas é que assim...
Eu preciso falar conforme o regimento.
É que assim, vereador, o senhor não repreendeu ele quando ele falou.
Se permite uma parte?
Sim.
Porque ele falou e voltou. É que o senhor
sim,
mantém.
Então, eu também estou voltando.
Se permite uma parte? Não, sim. É o que eu comparei, eu não falei da dengue, eu falei comparei do recurso.
Sim.
Eu falei de dinheiro. Não, porque aqui ele está pedindo autorização legislativa para recurso. Daí o que eu disse foi que a mesa diretora, ela devolveu parte do dinheiro da Câmara para atender, porque eu vi a matéria...
Combate à dengue.
Na questão do combate à dengue, só isso.
Eu tornei a repetir. Então, assim, o que acontece? Eu entendo que há necessidade que seja feita a compra. Só que se no momento houver a necessidade de que esse dinheiro seja utilizado para outra coisa... O cemitério aguenta esperar sim. E eu vou lá e provo para vocês que aguenta. Eu provo porque eu trabalhei lá dentro. Desse assunto eu entendo. Trabalhei lá dentro, entendo. Sei que dá para fazer por bastante tempo ainda, se souber utilizar. Nosso cemitério é muito grande, tem as ruas bem largas. Se quiser, dá para sepultar muita gente. E vale a pena ressaltar, 70% da população já possui gaveta. Viu, vereadores? Almeida, Pedro? Só para relembrar, 70% da população de Garça já possui gaveta. É um ou outro que morre e sepulta numa gaveta comprada. Você pode ir lá e pedir o levantamento para os pedreiros terceirizados que ficam lá dentro. 70% já possui a sua gaveta, o seu jazigo da família com 3 gavetas, 2 gavetas. Então, assim... se quiser utilizar o que nós temos hoje, ainda dá para utilizar. Seria bom a desapropriação? Sim. Mas caso haja a condição de estar segurando, eu acho que também seria muito importante, no caso da necessidade, da utilização dessa verba. Bom, era só o que tinha a dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulto-se a mais oradores.
Não. Quer falar, tenente?
Tenente, agora. Com a palavra, tenente Almeida.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, serei breve aqui nas minhas palavras, respeitando o discurso de todos, mas eu tenho o meu próprio, respeitando, mas também tendo a oportunidade de me pronunciar. Estive lá naquele sítio hoje, é uma bela de uma propriedade, em plena produção de café. Eu fiquei com dó de ver aquele café lá ser erradicado, um café em plena produção. E uma área muito grande ali, não é uma área que vai se aproveitar pouco, no meu entendimento. O fundo é toda aquela área de café. E tem a área do fundo lá, que tem uma área de APP realmente, tem uma nascente. A nascente fica na parte de baixo do sítio, na parte superior. Tem ali a baixada onde corre águas pluviais. Não é um rio que passa ali realmente. Mas tem a nascente, tem a área de preservação. Do outro lado tem mais um alqueire de terra. Mas é um sítio muito bem aproveitável. Então, diante dessa necessidade pública de se ampliar o cemitério, eu vejo com bons olhos essa atitude do executivo. Porque é necessário, hoje nós temos o cemitério já quase todo tomado, talvez um ano aí a gente já não tenha mais espaço. Então eu acho, entendo fundamental essa medida. Eu particularmente, se tivesse uma propriedade daquela, eu ia brigar para não vender. Muito boa propriedade mesmo. E o espaço realmente bastante grande, quando as pessoas falam aqui, eu ouço. Quando eu falo, acho que é o meu direito, é a minha opinião. Então, eu gostaria de ser respeitado também. Então, essa é a minha opinião. Não se confunde com as demais. Eu também falo aquilo que eu sinto. Ninguém prepara nada para mim. Esse é o meu discurso. Eu entendo o importante essa medida para a nossa cidade. Vamos deixar chegar na última hora, quando precisar fazer alguma coisa, um sepultamento, e não ter espaço.
Concede uma parte?
Pois não, presidente.
Eu não ia tratar do assunto porque eu percebi que tentaram envolver dois assuntos em um só e eu ia falar no momento oportuno, mas como todo mundo falou, só dizer o seguinte, que a devolução do Duodécio não foi pedido pelo Poder Executivo, não é de caráter urgente e também não foi porque não tinha dinheiro para fazer a ação. Foi de vontade própria da presidência fazer a devolução e se o prefeito tivesse o recurso e tem para manter esse que está sendo feito com o da Câmara, que ele faça mais ou algo a mais com o recurso dele e utilizo da Câmara que foi de bom grado. Então, não é não foi devolvido porque não tinha dinheiro para fazer o combate. Foi devolvido pela Câmara, tentando mostrar uma preocupação e ajudar o Poder Executivo nesse momento. E o prefeito utiliza o recurso dele do restante da forma que ele quiser.
Obrigado, viu? Eu entendo, eu não ia nem falar nesse assunto, porque não faz parte do projeto, mas eu entendo que foi só apenas uma antecipação. Esse assunto da dengue é um assunto à parte, está sendo muito bem cuidado, eu entendo, pela Secretaria de Saúde, apesar da dificuldade e dos posicionamentos contrários, vem sendo muito bem cuidado e tratado. É o que eu tinha a dizer. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores. Consulte-se a mais oradores. Não havendo mais oradores, eu vou votar o projeto. Eu vou me pronunciar a hora que eu quiser. Só faltava agora querer pronunciar onde a minha fala, né?
Pela ordem, presidente.
A minha fala ainda tem direito.
Pela ordem, presidente. Mas está usando o microfone para falar, usa lá, ó. Você está falando aí, só não, que você é presidente.
Eu estou em questão de ordem.
Não, então, vereador. Não, questão de ordem, então.
Sim.
Então você usa lá para falar. Agora você está falando a hora que você quiser.
Também eu vou falar a hora que eu quiser do projeto e se eu quiser.
Tá, é a hora que você quiser, mas não a hora que você quiser aí também.
Eu
né?
vou
Senão todo mundo vai ficar falando aqui também.
Eu não sei o que vocês estão arrumando confusão.
Não,
eu entendi.
Tá.
Não, entendi. Eu vou consultar.
Na verdade, você quer fazer política, então, na devolução do dinheiro. Você não devolveu porque ele estava precisando, que você quis fazer política.
Pela ordem, presidente.
Falou que lá estava dengue, né? É isso que é
para dizer. Pela ordem, presidente.
Já terminou, vereador? Já terminou?
Pela ordem, ótimo, presidente.
Beleza, não, eu não vou trocar o assunto. Eu
no,
consulto
se não tendo mais oradores, eu acho que o destino agora é a votação do projeto.
Com a palavra. Tem orador, então?
Pronto.
Agora eu vou.
Como líder de bancada, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, a covardia é grande, né? Mas eu não tenho problema nenhum, não, porque aqui não é a última palavra, né? É que realmente condiz com a verdade, para deixar bem claro aqui. O vereador que falou aqui ficou preocupado com o pé de café, mas não está preocupado com a população que está sofrendo, né? O café que está carregado. Mas e a população que está carregado na Câmara? Lá na UPA? A população que está carregado na...
Vereador.
Não, eu estou falando.
Não está no assunto do projeto.
Não, mas eu estou falando.
Mas se não for no assunto do projeto, não vai falar. A gente vai
essa preocupação... Não, a verdade é o seguinte. Não vamos fazer politicagem aqui, não. Não vamos fazer politicagem aqui, não. Vamos preocupar com as pessoas aqui do nosso município.
Pelo ordem, presidente.
Vereador.
O projeto ou a minha fala?
Ó, vereador, eu vou falar mais uma vez aqui, ó.
É a minha opinião, como
mas
você disse.
A sua opinião tem que ser ligada ao projeto.
É a minha opinião, vereador.
Anos aqui.
É, então, mas a minha também, mas eu tô falando da minha.
Vereador.
Mas eu tô falando, é a minha opinião. É a minha opinião.
Almeida.
É a minha opinião.
Almeida, por favor.
É a minha opinião.
Almeida. Bacana, você vai falar sobre o projeto? Porque mas... sobre a fala e sobre
é
o
é a minha vereador, opinião.
Sobre o projeto,
minha opinião.
Com a palavra, o vereador.
Ué, eu tô fazendo observação, você tá discutindo, eu tô fazendo observação na sala. Tudo
Almeida,
bem, mas
Almeida, por
você
favor,
tá dando sua opinião,
favor.
Você pode falar. Aqui é um debate. Aqui é um... Não tô falando de você. Eu citei seu nome. Mas eu citei seu nome. Ah, então vamos começar a falar em todo lugar.
Vereador, né? Vereador, vai falar sobre o projeto, falar. Por favor.
Não, o vereador tá falando, vamos falar todo mundo aqui, vamos discutir aqui, vamos abrir aberto.
Por favor,
aqui.
Fabiano, por enquanto, corte o microfone que eu quero saber se vai falar
corta
sobre o projeto.
Corta o microfone e devolve um minuto.
Não, vai falar sobre o projeto?
Vou falar e devolve então, tá um bom. Minuto.
Pode voltar um minuto.
Não, dois minutos, né?
Eu não falei. Pode voltar do zero, tá, Fabiano? A gente não quer arrumar confusão aqui, a gente quer discutir o projeto, vereador. Tem que aceitar a opinião do próximo, vereador.
Mas eu posso falar sobre esse
sobre o projeto,
não.
Sim.
Ah, eu tô com a palavra.
Sobre o projeto, sim. Mas o regimento fala
tudo
sobre
bem,
o projeto.
Tudo bem, mas eu tô com a palavra.
Mas o senhor tá falando sobre o vereador.
Tá tudo bem, então. Mas ele falou sobre pé de café, então eu vou falar sobre pé de café.
Vereador, tá. O projeto sobre o pé de café, ele quis dizer que é o espaço da área que está sendo adquirida.
Não, mas eu vou falar, então tudo bem.
O senhor sabe.
Tá, eu vou falar sobre o pé de café, então.
O senhor quer criar confusão onde não existe.
Não, não, eu vou falar sobre o pé de café.
Tá. O senhor vai falar
lá
agora
tem pé de café?
Ó, sobre o projeto de desapropriação de 480 mil da ampliação da área do cemitério municipal.
Que tem pé de café.
Ao contrário disso, eu vou cortar o microfone de todo mundo
pode
falar.
Pode cortar, aqui tem pé de café, é isso? Posso falar do pé de café? Da... E do pé de café, não pode? Tá, tudo bem, eu vou falar. Então volta para mim, por favor. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, cumprimentar a Márcia aqui no, que nos visita aqui. Bom, primeiro eu quero dizer que a opinião aqui, e aqui é um debate, você pode falar o que quiser aqui, né? Sobre o assunto, se o vereador falou uma fala, eu posso falar. Eu tenho o direito, fui eleito para isso, qual o problema? Qual o problema? E se quiser debater, nós estamos aqui para o debate, né? Estou falando. Então, mas estou falando, eu não estou saindo do assunto. Mas eu não estou saindo do assunto. Eu estou só falando de opinião. De opinião. Tá? É aqui, é um direito, né? É um direito que a sociedade me deu para me dar minha opinião. E eu posso dar opinião em cima de qualquer assunto.
Em cima do regimento, sim.
Sim. Então,
por favor.
Se sair o assunto aqui, não, pode deixar, não tem problema, presidente. Eu estou à disposição. Se quiser continuar falando, pode falar. Para mim não tem problema nenhum. Eu estou aqui já preparado para isso, graças a Deus, psicologicamente e também leio muito, né? Graças a Deus, né? Com a história que eu tenho aqui, a gente aprendeu muito.
Vereador, projeto, mais uma vez, por favor.
Falando. Eu falei, eu estou saindo do assunto? Tá, o que eu estou falando é que as pessoas com... Hã? Tá, então tá bom. Então, você quer que eu conte a história de quem?
Projeto em discussão
não
pela
problema.
Ordem.
Pode falar o que você quiser, nós estamos tranquilos aqui.
Tá bom, então vamos
pode,
pro projeto.
Você pode interromper, tá? Pode interromper, não tem problema nenhum. Estou bem tranquilo e saí da casinha aqui, pode ficar tranquilo que eu não saio aqui da casinha tão fácil nunca mais. Bom, o projeto é como a gente disse aqui, né? O vereador disse aqui, o presidente falou que ele devolveu o do Odessa porque ele quis, né? Você usou a tribuna aí, né? Você usou, você falou, né? Que você devolveu. Tá, mas tudo bem. Sim. Tá, mas vamos falar de recurso, vai. O prefeito não tinha recurso, né, para investir no que está acontecendo na cidade, né? E manda uma autorização legislativa, pedindo aqui uma autorização legislativa, para desapropriar uma área no valor de quase R$500.000 que pertence à secretária, né, aqui do nosso município. E hoje eu vejo aqui que o presidente falou que ele devolveu o dinheiro porque ele quis, porque não estava precisando. Mas o que eu vi na reportagem é que ele estava devolvendo porque havia necessidade de investimento. Então, assim, eu não sei quem, né, quem conta mais história, mas enfim. É, com relação ao projeto, o Pedro foi bem claro aqui, né? Tem duas áreas ali, Pedro. E quando há interesse público, né? Quando há interesse público, principalmente da desapropriação, você pode escolher a área para desapropriar. Entendeu? Você não tem necessidade de escolher uma área específica. Tanto é que se a outra área, mesmo que não tenha venda, e há um interesse público, e nesse caso há, de aumentar ali o cemitério, ele pode escolher ali, por exemplo, o lado direito ali que estava na tela. Pode escolher, mas qual o lado que ele escolheu? O lado que pende do grupo dele. Esse que é o problema, viu, vereador Fábio? Ele tem duas propriedades, uma do lado e do outro. Ele escolheu justo a que pertence a uma secretária dele. Então, tem documento aí com relação ao que o Pedro disse aqui? Você pediu esses documentos, vereador Pedro? Não sei se você pediu os documentos, a questão da área de preservação permanente. Então, no lado de cima, pelo menos na foto, eu não vi. Então, assim, é uma pressa de votar um projeto, né? Sem ter toda essa documentação, é uma necessidade de votar um projeto. Então, assim, o que eu vejo aqui é governo de favorecimento, né? De grupo, né? Você analise bem. Nós temos duas propriedades ali. Aí, é o lado esquerdo, né? Se você olhar daqui para lá, eu estou analisando da onde que eu estou, da posição que eu estou. O lado esquerdo é o sítio da secretária. O lado de cima é o sítio, eu não sei de quem que é, mas deve ser, não sei se deve ser parente, ou também eu acho que não é secretário do prefeito, né? Provavelmente não é. Mas eu escolho o lado que é do meu grupo. Então, sempre favorecendo alguém. E a Câmara canetando isso aqui. A Câmara canetando, sempre votando e defendendo ainda, né? E defendendo ainda. Então, assim, veja bem. Há um monte de projetos que entram aqui, e esse, no caso específico, é de debater mesmo. Né? População sofre aí, ó. Cidade abandonada. Abandonada. Pior gestão da história do mundo, da história de Garça. Pior gestão. Em números e em tudo que você pensar. A gente está aqui olhando para isso, quer dizer. Não é eu que estou indignado, não. É a própria população. É vergonha. É sempre uma vergonha. É vergonha total. Né? Infelizmente, a gente tem que estar aqui colocando o nosso posicionamento, que realmente é vergonhoso. Muito obrigado.
Consulto se há mais oradores. Não há oradores inscritos.
Como não havendo oradores,
até o momento. Votaremos o projeto. Desinforma que um quórum para aprovação da matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei 06/2022 em primeira discussão. Item 2. Entra em primeira discussão o projeto de lei 17/22, de autoria do prefeito, que altera anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA. E altera o anexo 2A da lei número 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito no montante de R$150.000 para a reforma do arquivo municipal através do convênio da Secretaria do Desenvolvimento Regional. Em discussão, o projeto. Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria absoluta e sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto do artigo 185 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos em primeira e única, em primeira discussão. Indicações. Não temos indicações. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes, após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Pode fazer a leitura.
294, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações acerca do quantitativo de casos confirmados e suspeitos de dengue no nosso município.
Consulta-se a oradores. Próximo requerimento.
Helena Oliveira, 295, solicitando ao prefeito informações sobre o novo distrito empresarial que está sendo construído às margens da SP 294.
Consulta-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
296, Helene Oliveira, solicitando que seja convocada a secretária municipal de Agricultura, Meio Ambiente, senhora Maria Tereza Risse Sartori, para que compareça na 15ª sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de maio de 2022, a partir das 17h15, para que preste esclarecimentos sobre os animais de grande porte soltos na via pública do nosso município.
Consulta-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
297, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar se a grande... Na grade curricular da Secretaria de Educação, trabalhos extras, como plantio de espécimes arbóreos, em comemoração ao Dia da Árvore, que ocorrerá no dia 21 de setembro.
Consulta-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
298, Helene Oliveira e Fábio Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Dr. João Sardi Júnior pela apresentação da palestra Autismo Não é Doença.
Consulta-se.
A definição de autismo na legislação brasileira e suas implicações no mundo concreto, ocorrida no dia 7/4 na Escola do Legislativo, onde trouxe importantes e atualizadas informações acerca de transtorno espectro autista.
Consulta-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
299, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar da possibilidade de realizar uma colocação de alguma proteção na entrada da unidade de pronto atendimento, a fim de evitar a incidência de sol na sala de espera.
Consulta-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, Eduardo Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, donos da casa, plateia que nos assistem pelas redes sociais. Bom, eu recebi uma foto, não sei se o Fabiano tem essa foto aí, não sei se está anexada a esse requerimento. Se estiver, por favor, Fabiano, gostaria que você colocasse para a gente aqui no telão. O doutor Marcelo trabalha lá, não sei se ele trabalha à tarde ou de manhã, né? Não sei se revela os horários. E essa foto, ela está bem clara que o sol bate, né, à tarde, aonde fica a população sentada lá, né, esperando, aguardando aí o atendimento médico, né? Então, na verdade, quem me mandou foi uma pessoa que estava sendo atendida, não sei se o Fabiano tem. Olha lá, vocês olharem lá. O sol bate bem lá dentro, né? E isso traz, né, transtorno lá para o pessoal que já está necessitando de atendimento. E o sol na cara das pessoas. Esse é um dos problemas, né? Tem um monte de problema lá. Esse aí é um dos problemas. Como a munícipe me enviou essa foto, estou colocando aí. Espero que a OS que toma conta lá, né, possa tomar providências com relação a isso, né? Porque se a pessoa, né, já está com problema de saúde, tem que aguardar aí, principalmente nesses casos de 4, 5 horas lá, né? Ou até mais, né? O doutor sabe o que está acontecendo, né, doutor? Não sei se estou vendo ali pessoas que ficaram o dia inteiro lá das 9 às 5 para atendimento e dá para chegar lá e pegar sol desse jeito na cara das pessoas. Eu acho que é uma falta de consideração, respeito, né? E falta até de dar um pouco mais de dignidade para as pessoas que estão ali precisando do serviço público de saúde. Está bem claro aí. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
300, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o transporte de alunos da educação de jovens e adultos, EJA.
Consulte-se a oradores.
Quer falar?
EJA. Fábio?
Não.
EJA.
Consulte-se a oradores, viu, secretário, por favor.
Entendi.
Mas eu vou... Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Na verdade, sim, a sigla, né, para saber o EJA, as pessoas que fazem... tem um curso, né, eles fazem durante o período noturno. Então tem pessoas mais adultas, pessoas mais jovens, né, que é com relação à educação. Na verdade, assim, eu recebi no meu celular, não ia ter esse curso, né, esses cursos esse ano, parece. Se eu não me engano, estava atrasado, acho que é por causa da pandemia. Não estou aqui justificando, mas estou falando o que me disseram, né, e daí fiquei de dar uma resposta para as pessoas que estão... Tanto é, tem pessoas mais velhas também, já não é tão jovem, que faz esses cursos, e com relação ao transporte, né? Muita gente mora até na zona rural também, que procura esses cursos e está com problema com relação a transporte. Então, gostaria de saber se a prefeitura ela pode trazer esses alunos também junto com o transporte escolar. Então, essa é a pergunta, já que é também no sentido da educação. Mais ou menos para responder para algumas pessoas que estão fazendo aí esse curso aí. Pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não a oradores.
Próximo.
301, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao diretor executivo do SAE informar se já foram concluídas as obras da drenagem e desidratação pelo método de contenção de tubos de altextes ao lado da lagoa do ET Tibiriçá.
Consulte-se a oradores. Próximo requerimento.
302, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se está programado pelo setor competente da municipalidade serviço de manutenção no campo de futebol existente na rua Borba Gato.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa e o pessoal que está nos assistindo, né? Borba Gato, na gestão passada era o tema aqui, a Márcia lembra, né, Márcia? Era Borba Gato, era prioridade, né, para a gestão, né? Parece que já não é mais. Parece que já não é mais pelo que os moradores estão falando. Mas era prioridade, a gente só via falar da Borba Gato, né? Inclusive, os representantes vinham aqui na Câmara, né? Faziam reunião lá. O prefeito, eu não sei se o prefeito tem recebido o pessoal da Borba Gato lá, né? Então, mas quem que joga no campo? Não. Pode usar o presidente. Não, eu deixo, eu abro a parte. Mas quem joga no campo? É o
vereador. Em questão de ordem só, vamos voltar ao assunto.
Tudo bem.
Tem bastante assunto da Borba Gato. Uns 20.
Entendi.
Vou falar todos, tem que fazer o requerimento para cada um. Tá. O seu assunto aqui é o campo.
Tá, mas não tem problema nenhum. Eu abro a palavra, mas quem joga a bola na Borba Gato? É o povo da Borba Gato ou o povo da Araceli? Então, eu entendi, mas o que eu tô falando? Que a Borba Gato, tá lá bem claro no requerimento, ó, Borba Gato, campo da Borba Gato, moradores da Borba Gato joga bola no campo da Borba Gato, né? Então eu tô falando do requerimento, não tô fugindo do requerimento, a Borba Gato era o assunto que era aqui, né? O pessoal tinha bastante abertura com a gestão, mas agora, né, os vereadores de oposição estão recebendo, né, bastante pedidos dos moradores da Borba Gato. Por que será, né? Então, por que será? Mas, enfim, só para deixar claro aqui, e parece que tem um campo lá, que um morador me parou e falou que o campo parece que está sem manutenção. Então, pedi até a foto, né, para ele, ele não me mandou a foto, ele estava sem celular. Eu falei, não, tudo bem, vou fazer um requerimento, não tem problema. Você está afirmando que tem um campo lá, provavelmente tem, né? Então vou fazer o requerimento e aguardar a resposta. Se... Vamos ver se eles fazem a manutenção do campo, já que a Borba Gato era o assunto, né? Na gestão passada, era bem recorrente aqui na Câmara. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
302, 303, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tornar mão dupla a rua Padre Paulo de Toledo Lei.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem, eu acho que o pessoal que tem comércio lá na rua Padre Leite deve estar assistindo agora. Estou fazendo esse requerimento, é um pedido de algumas pessoas lá. Tem lojas ali, né? Lojas, casa de carne, tem duas ali, se eu não me engano. Tem mais alguns comércios ali. Duas, não, três, né? Naquela rua. E o pessoal falou que depois que mudou para uma mão só, eles foram prejudicados ali, naquela rua, porque é só mão que vem, né, de lá para cá, para quem está próximo ao Neli, só para as pessoas se identificar, e essa rua, ela só vem aqui para o centro da cidade. Então, eles se sentem prejudicados. Estou falando em nome de algumas pessoas que têm comércio que me pediram para que enviar esse requerimento para o setor de trânsito, para que fizesse um estudo, né, ali, para que voltasse a mão dupla, mão de ida e mão de volta, né? Então, assim, se a gente quer ajudar as pessoas a poder, né, ter mais renda, acho que é interessante. Se eu não me engano, não sei quanto tempo faz que mudou aquela rua, né? Mas antes era de mão dupla, né? Então, espero aí que o pessoal estude, né, e tome essas providências. Ou então procure o pessoal do comércio lá para poder conversar com eles, né? E ver se eles estão sendo prejudicados ou não. Tá bom? Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo.
304, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a reforma e obras de acessibilidade no complexo esportivo Manuel Gouveia Chagas.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Custo, né? Não, fica tranquilo, eu acho que é mais ou menos isso aí. Bom, esse requerimento, senhor presidente, secretários, que nos assistem, aliás, é um pedido do Miltinho, né, que veio aqui na Câmara Municipal, para você deixar claro, né, que pelo menos é a única pessoa, né, deve ter mais, mas eu conheço que sempre está aí lutando pela acessibilidade nos próprios públicos do município e também, né, ele, através da sua denúncia, conseguiu, né, como diz o secretário, depois de 15 anos, as obras de acessibilidade, mas parece que não está de acordo, né, com o que foi o que o juiz determinou, que não está de acordo. Tem um pedido do juiz aí, eles têm um prazo, né, para entregar essas obras, e eu pedi então o custo dessa obra, né, quanto que a prefeitura gastou ali para... Eu acho que não foi muito, né, porque na verdade fizeram uma calçada, trocou os vasos, eu não sei quanto custa, e colocou umas barras para as pessoas poderem se apoiar ali quando usar os banheiros, que não é nada extraordinário, né? Essa gestão não fez um campo de futebol, né, aqui em Garça, que eu saiba, né? Então, assim, uma adequação, no mínimo, né? No mínimo. Ainda mais num custo tão baixo assim, teria que ter feito há muito tempo. Então, eu vou aguardar o custo dessa obra e se tiver que mudar, olha só, hein? Se tiver que mudar obras ali, vai gastar mais. Então, vamos ver se realmente foi feito adequadamente, assim como determinou, né, a lei, o Poder Judiciário aqui no nosso município e o Ministério Público também. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
305, Marquinho Moreira, solicitando que seja convocado o senhor secretário municipal de saúde, de comunicação e eventos, senhor Fábio Bonassa, para que compareça na 16ª sessão, a ser realizada no dia 23 de maio de 22, a partir das 5h15, para que preste esclarecimento sobre trabalhos realizados na sua secretaria.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
306, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre o andamento da castração de cães e gatos no município.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
307, Marquinhos Moreira, solicitando votos de congratulações e aplausos à direção e todos os funcionários do posto de combustível Elefantinho, pela presteza e qualidade de atendimento despendido em toda a população garcense.
Consulta-se a oradores.
Peço a palavra.
Marquinhos. A palavra é do Marquinhos.
Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, a Márcia, né? Novamente aí em toda a sessão segunda-feira. E as pessoas que nos acompanham aí pela rede social, né? Encaminhei esses votos de aplausos, né, e congratulações aos funcionários do Posto Elefantinho. Sabemos do excelente atendimento do pessoal lá, por toda a população, né? Então, encaminhei esse pedido por esse mérito deles, né? Sempre que as pessoas vão lá, eles fazem o melhor no atendimento. Sabemos que todos, né? Todos os postos têm um excelente atendimento, mas ali a gente vê como um trabalho diferenciado, né? Gostaria de deixar aqui essa homenagem para eles, de agradecimentos, né? De votos, de aplausos, aqui na sessão para todos os funcionários ali pelo excelente atendimento. Continue assim, em frente. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Marquinho Moreira, 308, solicitando votos de congratulações e aplausos ao jovem Rafael Barros por seu programa de podcast Papo é Reto, onde semanalmente entrevista algumas personalidades da nossa cidade.
Consulta-se a oradores.
Marquinhos.
Com a palavra, Dr. Marquinhos.
Boa noite novamente, presidente, mesa diretora, vereadores, público nos acompanha presencialmente pela rede social, né? Bom, também esses votos de aplausos para o Rafael Barros, né? Ele tem aí uma página no Facebook, Rafael Habib, recentemente aí, né? Tá chegando agora aí na rede social. Eu gostaria de deixar aí uns aplausos para ele, né? Temos acompanhado um pouco das entrevistas do podcast, né? Junto com as pessoas que vão ali, né? O vereador Fabinho esteve presente lá, né, vereador? Eu acompanhei também a podcast, né? Algumas perguntas que a população sempre encaminha. Então, o convidado responde ali ao vivo. Também fui convidado para estar lá hoje, daqui a pouquinho, às 21h30. Estarei ali ao vivo, participando ali do podcast junto com ele, com toda a população. E mais que justo também caminhar esses votos de aplausos, visto que tem se destacado aí o programa ali, podcast diferenciado, né? Tem vários podcasts, mas esse aí eu estou fazendo esses votos de aplausos porque eu vejo diferenciado também. Então, fica os nossos agradecimentos. Continue assim, vamos estar acompanhando aí o trabalho dele através da rede social. Que através desse trabalho na rede social, dessas entrevistas ali que é feita, conseguimos ali enxergar também várias necessidades da cidade, da população, né, através dos entrevistados. O secretário de esporte falou sobre vários temas de esporte, o vereador Fabinho. Foram outros convidados também, né, o pessoal esportista. Então, são as pessoas de vários segmentos que estão indo ali e contribui para com a nossa população, para com a nossa cidade, com os assuntos que são abordados ali. Então, é mais que justo e gostaria de deixar esses votos de aplauso. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não, orador.
Próximo.
Marquinho Moreira, 309. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a reforma geral do poliesportivo do distrito de Jafa.
Consulte-se a oradores.
O Cateto.
Com a palavra, Dr. Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Nobres vereadores, vereadora. Márcia, que está sempre presente conosco. Público de casa que nos assiste. Bom, eu só estou levantando esse requerimento do vereador. Inclusive, nós já tivemos até uma conversa. O vereador já está a par que o material para fazer a reforma lá do poliesportivo já estão todos comprados. Fabiano, por gentileza, poderia colocar as fotos aí no telão para que a população de Jafa veja? Então, só para mais uma vez frisar aí para o vereador e para a população de Jafa que já estão comprados os materiais para ser feita a reforma era para ter sido nesse mês, porém, com algumas demandas aí de obras, o pessoal que faz a manutenção, né, está terminando algumas outras obras, acredito que no mês que vem, no máximo, já está sendo feita a reforma lá no nosso poliesportivo. Então, só para comunicar mais uma vez ao vereador e à população de Jafa, tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulto-se a oradores.
Marquinhos.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente. Realmente tivemos a conversa do vereador Cateto, né? Semana passada, né? Fico muito feliz pela resposta que vem pela população, pelas pessoas ali. Tanto é que o requerimento é buscando o executivo como está o andamento, né? Então, se já tem comprado aí, já tem preparado aí, já é uma... Já concluo, vereador. Já é um grande posicionamento bom para a população. A gente fica contente, sabemos que tem dois vereadores ali que vem fazendo pedido, né? Anterior a mim, inclusive, já vem fazendo pedido, pelo que eu venho acompanhando. Mas também temos ali várias pessoas que nos procuram, que conhecem a gente, né? Várias pessoas, então, devemos posicionamento. Mais que justo também, eu tenho o direito como vereador de estar apresentando requerimento, pedido, assim como os 13, né? Eu encaminhei esse pedido para que venha a resposta junto. Eu acredito que a união, a força de todos, traz o resultado, né? E o mérito, o foco final, a população sendo beneficiada, independente do pedido que seja, a população é beneficiada. Sim, vereador.
Permite uma parte? Eu sugiro para os vereadores, então, fazer um requerimento perguntando quando, né? Porque o vereador Cateto já fez esse requerimento, o outro. Então, assim, mas não tem uma data. Então, por isso que, às vezes, as pessoas pedem para os outros vereadores. Então, eu acho que eu sugiro para vocês perguntar assim, ó, que dia que vai arrumar? É o mês que vem? É maio? É junho? Para não ficar essa recorrência, né, de perguntas, né? Já que os caras estão com o material comprado, agora eu sugiro para que até o vereador Cateto, que é de lá, pergunta, passa uma data. Né, fala, é 10 de maio? É 5 de maio que vai começar, aniversário da cidade? Pelo menos já dá um presente lá para a cidade de Jafa.
Permite uma parte, Marquinhos? Você quer
concluir? Sim, permitido.
Permite, rapidinho, tá? Não, vereador, até só, eu só quis enfatizar, como o senhor falou, a questão de estar cobrando, a gente tem o direito e o dever, que quem paga a gente é a população. Eu não tenho dúvida disso. Eu só, assim, quis enfatizar, porque o senhor já sabia que estava comprado o material e fez o requerimento. Então, só para deixar concretizado, para não ter erro, porque senão pega mal para a gente que é vereador lá da cidade e, poxa, nós estamos em dois lá. Então, só para deixar enfatizado, que a gente já vem pedindo faz um bom tempo, o vereador acompanha, o vereador está a parte do assunto, está a par do assunto, e esse material já está comprado faz um bom tempo, todo mundo já sabe, os meninos lá que tocam o pole, a população já está sabendo. É só por essa questão. E respondendo ao vereador bacana, vou acatar a sua fala e vou fazer o requerimento para a gente pegar essa data e já encerra o assunto. Mas obrigado, Marquinhos, pela parte, obrigado, bacana, pela dica, pode ter certeza que a gente vou estar fazendo esse requerimento, sim, obrigado.
Obrigado, vereador. Não está aguardando, né? Vai vir a resposta do requerimento oficializado, mais que justo, quando a pessoa perguntar, está aqui a resposta do ofício. Agora, em palavras, embora a gente saiba, mas palavras são palavras. Agora, quando tem documento, a resposta do secretário, é diferente, a pessoa pergunta, a resposta está aqui, ó. Foi pedido, o vereador pediu, o outro vereador pediu, veio a resposta. Então, é mais que justo, tem documentos também. Obrigado, boa noite.
Concede uma parte, vereador? Não, é porque no seu requerimento você fala a possibilidade de fazer a reforma e não a data, né? É isso?
Sim.
Queria saber se você perguntou, é que você falou aí agora de quando, né, para responder. E aqui no seu requerimento fala se existe a possibilidade. É que o Cateto falou que você sabia que já existia a compra dos equipamentos, por isso que eu fiquei em dúvida.
Sim, o importante é vir documentado, aí o secretário vai responder, e como eu disse, no foco que seja feito pela população. Agora o mérito, quem pediu, quem
permite uma parte?
Vem a resposta, né? Sim, vereador, pode falar.
O seu requerimento está assim, o vereador. Informe se há possibilidade de realizar a reforma geral do poliesportivo do Distrito de Jafa, em caso afirmativo, que a gente já sabe aí que vai vir sim. Qual a previsão para início e se já foram adquiridos materiais? Então já tem, tá?
Agora tem que vir a previsão, né? Então é importante que venha a previsão, igual o vereador bacana comentou. O material está comprado,
tudo pronto, que venha a data. Vai começar o mês que vem, a semana que vem. É importante a gente ter essa resposta aí da previsão, igual o vereador mencionou. Obrigado.
Tudo se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo, requerimento.
310, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se houve ou haverá a utilização de recursos do MIT nas obras de realizadas no Bosque Municipal.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
311, Rafael Frabete, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Lions Clube pelo transcurso do seu dia em 16 de abril, conforme Lei Municipal 5161-2017.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
312, Rafael Frabete, solicitando voto de congratulações e aplausos à equipe Foco, Força e Coragem e à equipe Tríplice de Pirajuí, organizadores da 7ª edição do Moto Rock Festival de Garça, pelo belo evento realizado em nosso município nos dias 8, 9 e 10 de abril, arrecadando recursos para a manutenção da Casa de Apoio aos Pacientes com Câncer de Garça, em Jaú, e também para diversas entidades do município que estiveram na praça de alimentação.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
313, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa uma relação contendo a quantidade e os nomes dos munícipes contaminados com dengue e também a quantidade e nomes dos casos suspeitos e negativados até o presente data.
Tuto Céu, oradores.
Fábio Policinani.
É, acho que crime, né?
Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Márcia, boa noite. Obrigado por ter comparecido na nossa sessão. Márcia é veterana aqui da casa, né, Márcia? Isso aí. Bom, eu fiz esse questionamento porque eu quero saber. Nós temos lá um painel lá que não sai de 2.995 e segundo a UPA lá está tendo 900 atendimentos por semana. Como é que pode? Não estou entendendo. O exame de sangue demora quantos meses para sair? Que eu saiba é pago, né?
Permite uma parte?
Tá? Permito.
É, lá na UPA está fazendo só hemograma para a gente avaliar a gravidade. Aí a sorologia é feita no sexto dia na unidade de saúde. E às vezes é por isso.
E quanto tempo demora, doutor?
Uma sorologia é uns 7 dias, 14, depende da quantidade, né?
Você tem uma ideia, já faz um mês que eu estou acompanhando e não muda. Então, desculpa, não estou falando que você está dando desculpa, não.
Antigamente tinha o NS1, que era o teste rápido.
Sim, né? Hoje é pago pela prefeitura na Diaglab, né? Tá fazendo? Pela Diaglab, né?
Pode
permitir a segunda parte?
Segunda parte.
Você concede uma parte, vereador?
Eu concedo.
Eu acho que você vai obter aí só os números, tá? Nome da pessoa, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, hoje impede, faça qualquer nome de contaminado.
Sim, vamos deixar então, eles responderem.
Estão falando legalmente aqui, apenas os números.
Não, beleza. Ô Fabiano, põe aquele vídeo para mim, por favor. Só queria relembrar. Põe para mim, por favor. Eu quero concluir a minha fala baseada nesse trechinho do vídeo. Pode soltar.
2020 e 2021, anos de forte escassez, de poucas chuvas. Isso não quer dizer que nós não tivemos casos confirmados de dengue. Mas vivíamos também um momento de pandemia. E o momento de pandemia nos deu a questão do distanciamento social, o uso de máscara, e criou-se aí uma situação de negligência, vamos dizer assim, e de enfraquecimento dos próprios serviços. Que a vigilância epidemiológica se dedicou muito tempo na atenção à Covid e, consequentemente, poucas chuvas, poucos casos.
Pode tirar, Fabiano. Bom, como vocês podem ver, o próprio prefeito assume aí a negligência. E fica aí minha pergunta. Quando, até quando nós vamos continuar essa situação? Eu não aguento mais sair da minha casa em posto de saúde, UPA. Posto de saúde, UPA. UPA, 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 UPA. Tô quase mudando para lá. Então, assim, eu quero saber como que tá, que pé que tá, quantas pessoas tem, porque eu não aguento mais. Sim?
Ele fala ali de negligência, né? Mas a negligência é de quem?
né? Porque ele nomeou uma secretária, né? Caiu comissionado. Você tem um repasse de recurso mensalmente para um OS, né? Você tem um recurso federal para contratação de agentes para fazer esse trabalho na cidade. E você tem também uma OS que administra o hospital, a UPA e também o Centro de Especialidade CAPES aqui do município. De quem que é essa negligência? Ele não deixa claro se é dele ou se é das pessoas que ele nomeou ou contratou para fazer esse trabalho. Então tem que perguntar para ele. Negligência de quem? É isso que a gente tem que perguntar.
Né? Mas é isso daí. Eu só quis colocar esse vídeo porque muita gente não assistiu essa conversa na SIG, acho que foi, essa entrevista. E onde o prefeito fala isso daí? Então, peraí. A população tem parte de culpa? Tem. Só que a administração própria assume aí, ó. Você entendeu? Então, assim, vamos aguardar. Eu quero saber quantos casos tem. O vereador já me adiantou aqui que nome, eu não vou saber. Não vou ter informação. Tudo bem. Parte. Mas os números do prontuário que foram atendidos, a prefeitura vai ter que me fornecer.
Permite uma parte?
Não, claro que vai.
Permite uma parte?
Sim.
Não, pela questão do sigilo do prontuário, ele é único, né? Nem familiar pode ter acesso, acho que o doutor pode explicar melhor, né? Nesse caso, nesse sentido. Mas os números, sim.
Os números, sim. Com certeza tem que esclarecer e pelo menos o final do número do prontuário tem que fornecer, sim. Nós somos uma casa de lei e nós temos satisfação para dar para a população. Boa noite.
Consulte se há mais oradores. Próximo.
314, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no escoamento das águas pluviais e instalação de um redutor de velocidade na rua Carlos Ferraris, altura do número 1475.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
315, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informações em relação à jornada de trabalho dos servidores lotados no cemitério municipal.
Consulte-se, oradores. Próximo.
316, Fabinho Policinani, solicitando voto de congratulações e aplausos à equipe Piramba MTB pelo belo e importante trabalho que vem desenvolvendo no incentivo à prática do mountain bike e do turismo rural em nosso município.
Consulta-se a oradores. Não havendo oradores, terminamos a leitura de todos os requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Usa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão no tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse de sua coletividade. Permitido a parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulte-se aos oradores.
O bacana primeiro. Bacana. O Marcelo e Fabinho. O Fábio Policinar.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, queria falar para os vereadores de Jafa aí, nada contra, eu sempre aviso quando tem alguns requerimentos, mas eu recebi ontem, no domingo, né, de uma moradora lá do Irajá, que é do bairro Itiratupã, inclusive eu falei, ó, grava um vídeo e encaminha para mim, hoje discutindo a sessão, como é que está a estrada rural. Eu até nem fiz requerimento, viu, vereador Cateto, tenho muita amizade com você sabe disso, né? Então, gostaria que você olhasse também o vídeo. Olha lá, ela filmou aqui, para vocês verem como que o pessoal faz uma aventura para sair de casa lá no bairro Irajá. Pode soltar os dois vídeos aí. Como é que passa dois carros nessa estrada? Ó. Daí olha o jeito que o pessoal tem que ir embora. É lá no bairro Itiratupã. Dá uma olhada. Os vereadores gostaria. Passa de novo aqui, repete de novo esse vídeo aí. Gostaria que os vereadores olhassem ali a situação, a aventura, né? De vir outro carro lá, como é que passa? Essa daí é a estrada do Irajá, lá no bairro Itiratupã. Sem dizer que risca todo o carro das pessoas, né? Agora solta outro vídeo, eu pedi pra ela filmar, ela filmou um pouco maior. E aí ela vai narrando, né, a aventura dela. Tem alguns pedaços que até dá pra andar. Olha lá. Vou deixar ela falar.
Vou
Daí é lá no bairro Tiratupã. Pertence ao município. Tem algumas partes que dá para passar dois carros, né?
Nesse trecho aqui, ele não passa dois carros. E olha isso daqui. Ali passa um túnel que a água vai lá embaixo para não cortar a estrada, mas não tem manutenção alguma. Olha isso.
Depois tem uma parte lá, né, Fabiana? Dá uma adiantadinha lá na frente, porque tem uma curva
foi
lá muito perigosa.
Quando a Brastel arrumou a curva. Só que, olha, não foi dá pra você ver se vem carro do outro lado, não, por causa do mato.
Pode tirar, Fabiana. Então, ó, sim, até eu não fiz requerimento, tá, Cateta? Você que conhece mais lá.
Não, né? Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, então, essa moça aí que mandou o vídeo pra você, ela me procurou na sexta-feira
ela
lá no
falou,
mercado.
Ela falou.
Aí eu liguei.
Não, ela falou que faz 15 dias que ela procurou você.
Você me dá uma parte?
Tô te dando? Não, mas eu tô falando que você tá falando que é a semana passada.
Não, é que você me deu uma parte.
Não, então corta. Então, fala que eu tenho tempo.
Não, então, ela me procurou lá, eu liguei pro diretor da estrada, Zé Carlos,
certo.
E solicitei pra ele comparecer ao local pra poder dar o destino correto. Só que tem uma parte que ela filmou lá, não pertence ao município, porque já é propriedade particular, entendeu?
Entendi.
Aí a outra parte para trás será executada onde você viu que a estrada está mais aberta, é onde vai ser executada. Agora, onde está mais fechado é uma área particular já, então a prefeitura não consegue prestar o serviço lá. É essa a resposta que eu tive do diretor da estrada, entendeu?
Entendi.
Só quero passar para o senhor estar passando para ele. Obrigado pela parte.
Tá bom. É, não, mas ela falou que você ia... Falou, ele vai responder, então acho que ela tá assistindo, aí você respondeu mesmo, né? Não, tá certo. Ela falou que não foi a semana passada, que já faz mais de 15 dias, mas tudo bem. Não quero falar que você tá mentindo ou não, e nem também é a minha questão. É que as pessoas procuram a gente, né? Infelizmente, eu nem fiz requerimento. Falei, ó, nem vou fazer requerimento, vou passar pro Lucas, que é lá de Jaffa. Falei pra ela, e pra que você, Lucas, também vá até no local, né? Lá, e olha, e confirma também se... E o que o pessoal falou, se a estrada é particular ou a estrada rural, né? Então, estou só dando essa sugestão. Poderia fazer o requerimento, eu poderia fazer, é claro. Mas como lá tem dois representantes, né? Como tem dois representantes lá, eu acho que seria legal vocês, né? Poder ir até o local. De vez de falar para o secretário, ir lá no local, ir lá em loco e verificar. Falar, ó, é estrada rural ou não? É estrada particular ou não? Aí eu acho que seria mais interessante, mas enfim, não quero aqui, só estou mostrando para vocês. E falei, ó, filma aí, filma e eu vou mostrar na sessão. Mas enfim, isso daí não tenho nenhuma crítica, as imagens, ela mostra tudo, né? A aventura que as pessoas têm para sair de casa, né? Para vir até a cidade, né? Mas são eleitores também, na eleição votam. Obrigado.
Próximo orador, Marcelo, né? A palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, querida vereadora. Eu venho para trazer algumas informações relacionadas à saúde. Acho que muitos de vocês fizeram vídeos solicitando que a população compareça nos locais corretos de atendimento. Então, hoje eu quero agradecer o atendimento ao nosso...
Só um minuto, vereador. Vou pedir para os vereadores que estão falando fora do microfone, escutar a palavra do doutor Marcelo aqui, ó, por favor.
Imagina, é uma questão só de orientação mesmo, e fortalecer para a população que existe um polo de atendimento hoje localizado no Glenda, que é o antigo Samaritano, onde foi o polo Covid, das 17 às 21, e também aos fins de semana e feriados, das 8 às 20. Isso tem ajudado muito a sobrecarga de atendimento na UPA, então teve alguns dias que tiveram, não os 280 como de praxe nesses últimos dias, mas tiveram aí os seus 100 e poucos atendimentos, que voltou ao habitual. Isso dá para oferecer e ofertar uma consulta de maior qualidade. Ainda temos aquelas sobrecargas de alguns profissionais,
que estão tocando aquele serviço nas costas, estão sobrecarregados. Então, eu falo pela parte da enfermagem, dos técnicos que estão os principais ali junto com a recepção, né? O médico ali apenas é um singular na ponta, sendo que toda a equipe está muito cansada. Então, esses polos foram de grande ajuda para o município nesse momento de pandemia, onde realmente nós perdemos o controle, onde ainda temos muitos casos positivos e risco de vida. Então, tivemos até médicos internados em UTI. Então, o alto risco que a dengue traz. Então, comparativo com o Covid, né, muitas pessoas me perguntam, é pior ou é melhor? Então, se a gente notar uma curva de Gauss, a grande maioria do Covid era leve. Alguns ficavam muito graves. Já na dengue, a grande maioria é grave. Alguns ficam muito graves, mas a grande maioria está tendo plaquetopenia. Então, para a população entender, não é todo mundo que precisa tomar soro. Em casa, todos devem tomar soro, água, líquidos diversos. Mas hidratação endovenosa tem um critério muito importante, que é a plaqueta abaixo de 100 mil e também ficar atento nos sinais de alarme. Então, sinais de alarme é outra indicação muito precisa de hidratação endovenosa. Para que também não corra riscos dos idosos se encharcarem o pulmão e a gente ter que descompensar isso lá na UPA, com alguns pacientes que estão um pouquinho descompensados na parte de sobrecarga cardíaca. Então, soro é remédio, tem indicação, temos dois polos abertos que têm suprido bastante a demanda e agradeço aos envolvidos nesse processo que estão ajudando a superar a saúde, superar esse momento de dificuldade. E parabéns aos profissionais de saúde, vocês são os grandes heróis de todo esse trabalho. Vocês estão sobrecarregados já do Covid, mas nós recebemos para isso, estamos lá, de coração, prestando nosso serviço. Então, parabéns a todos vocês envolvidos.
Ô, doutor, Marcelo, Marcelo.
Uma parte?
Quem pediu?
Eu queria uma parte só, doutor.
Não, é só porque você falou plaquetotomia.
Plaquetopenia.
Isso. Explica para quem é de casa, às vezes.
Plaquetas abaixo de 100 mil. O normal é até 140 mil. Né? Aí de 140 mil a 400 mil, mas abaixo de 140 mil entra em plaquetopenia. E abaixo de 100 mil que tem a indicação de soro. Né? Então tem muita gente que eu recebo na UPA com 125, 130 tomando soro. Não é uma indicação precisa, tem que ver sinais de alarme. Então ela é grupo de risco, ela tem sinais de alarme, existe um manualzinho, que a gente faz um checklist. Então para a população entender que não é... que está com dengue que vai tomar soro. A não ser que esteja realmente com outros sintomas, muita febre, dor no corpo, a gente já trata outras coisas, mas só a dengue não.
Não sei se vai dar tempo, doutor. Eu queria saber se teria como a gente saber o tempo que leva para a pessoa tomar o soro. Depende de cada paciente ou é mais ou menos no mesmo padrão? Existe uma média?
Depende, depende. Pessoas jovens pode correr rápido o soro, que ela aguenta bastante volume. Pessoas idosas têm que ser lento. Então, às vezes, a pessoa ela é atendida rápido, mas o processo dela dentro da UPA demora muitas horas, até vir resultado de exames, né? Então, tem uma certa correção de tempo de acordo com a idade e capacidade cardiovascular.
Com a palavra agora, o vereador Fábio. Policina.
Pessoal, só pra gente finalizar, eu e o doutor Marcelo parece que tinha combinado do que ia falar. Eu só queria pedir para a população que, por favor, continue colaborando. Quem não abriu a sua casa pro pessoal da Vigilância Sanitária, abram a sua casa, por favor, cuidem dos seus quintais. Vamos fazer a nossa parte, tá? Eu sei que cada um está fazendo a sua, mas vamos fazer um pouquinho mais, tá bom? Eu e o vereador Marquinhos estivemos visitando os polos, os dois postos, o Mariana 1 e o ali atrás do Glenda, que é atrás do Hospital Samaritano. Vimos como funciona. Queremos pedir para a população para que não procure a UPA. Gente, por favor, procure o seu USF. Em caso de urgência, procure os polos. Vamos desafogar. Nós temos uma população, um número de população idosa Doutor Marcelo é geriatra, ele sabe. E de repente chega um caso de urgência ali na UPA, precisa parar o atendimento. Senão essa pessoa pode vir a óbito. E o que que acontece? A população fica nervosa. A gente até entende. A gente entende, a gente é ser humano. Só que nós temos que respeitar o profissional que está ali. Porque eles já não estão aguentando mais. De verdade, gente. Do fundo do meu coração, todas as vezes que eu tenho ido lá, eu tenho visto e ouvido pessoas falarem coisas que dá medo para funcionário ali dentro. E funcionário, homem, chorando. Então, assim, por favor, consegue, vamos ter um pouquinho de compreensão, respeito, porque tá dando certo.
Me concede uma parte, vereador?
Sim.
Nessa última semana, foram retiradas, aproveitando a sua fala da dengue, e todos nós precisamos fazer parte da solução, foram retirados 136 toneladas de materiais inservíveis das residências. E foram encontrados ainda, nessa última semana, muitos e muitos focos de dengue em residência ainda. Então, é importante que cada um faça realmente a sua parte.
Sim.
O poder público, junto com o poder legislativo, junto com a população, para que a gente possa continuar nessa redução de casos que já vem, de certa forma, acontecendo, para terminar aí de uma forma positiva. Obrigado.
Sim, com certeza, Rafael. Então, mas o que, a única coisa que eu não concordei foi pôr os agentes de saúde com um saco de lixo coletando na rua. Mas, enfim, é a saída. Teve que pôr. E o pessoal do TG 02014 que está na rua. Mas eu queria pedir mais uma vez para a população. Abram as suas portas, recebam e deixem entrar no seu quintal, deixem vistoriar o seu quintal. Não vai, ninguém vai roubar a sua casa. Ninguém vai roubar. Na minha casa já foram 3 vezes, entraram 3 vezes. Entra na sala, sai lá na cozinha. Pode entrar, não tem importância.
Permite uma parte, Fabinho?
Permito, claro.
Só para pedir a identificação,
claro,
onde está trabalhando, né?
Porque é só tem alguns oportunistas. Né? Isso, doutor. Pede identificação e nós vamos sair dessa, gente. Se Deus quiser, tá bom? E queria agradecer o Plínio, que tem sempre atendido a gente, sempre presente lá na UPA, a equipe médica, os funcionários. Que aguente aí, pessoal. Não abandona, não. Eu conversei com um funcionário esses dias e falou para mim que não aguenta mais. Aguenta sim. Nós precisamos de vocês aí para salvar a nossa vida. Tá bom? A todos o meu muito obrigado, uma boa semana e que Deus abençoe a cada um. Obrigado, boa noite.
A palavra Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, senhores vereadores. Pessoal que de casa nos assiste. Só para finalizar aqui a noite também, o vereador Bacana citou meu nome. Vereador, obrigado aí pela consideração. Sabe que também tenho esse apreço pelo senhor. O que acontece, vereador? Às vezes, pode ser que a pessoa tenha o seu contato, não tenha o meu, mas todas as demandas lá da região ali que envolve os moradores de sítio, né? A gente sabe que tem uma demanda muito grande de pedidos, mas todas que chegam até a gente, até a minha pessoa, eu tenho procurado resolver o quanto antes. E pode ter certeza, vereador, como o Rodrigo já disse que falou com o secretário, né? Mas eu também vou estar fazendo um requerimento.
Se permitiu a parte?
Claro.
Eu tenho, acho que, essa liberdade com você e vou te dar mais um toque, tá? Quando o prefeito exige seu voto aqui, você tem que exigir também que ele faça a prefeitura lá. Não é o tempo que ele quer, é o tempo que a sociedade precisa. É outra sugestão também. Muito obrigado.
Com certeza, vereador. Inclusive, não acho que não é nem no tempo que a gente quer, no tempo da necessidade da demanda do munícipe, né? Mas pode ter certeza que eu vou estar verificando também, vereador, é que não chegou até mim. E como o senhor sabe que a região ali de sítio é muito grande, a gente quer poder estar indo em todas para estar verificando, mas tem o tempo não ajuda muito. Então, assim, na nossa possibilidade, a gente vai procurando fazer o máximo possível e conforme vai chegando os pedidos, a gente vai procurando atender. E lá no bairro Irajá, pode ter certeza que não vai ser diferente. Vereador, obrigado. E também deixar claro para o vereador que eu já fiz o ofício solicitando a data referente ao poli. Eu tendo a resposta, eu venho aqui na tribuna para comunicar à população. A gente sabe que não é na data que a gente quer, que a gente sabe que tem aí um prazo, que tem a demanda, Mas eu vou, fiz esse ofício aí e vou conversar novamente com o Júlio para a gente tentar começar a dar início aí nas obras lá no Poli o quanto antes. Mais uma vez, uma boa noite a todos aí que nos assistem, que nos acompanham. Fiquem com Deus e obrigado pelas falas aí. Obrigado, vereador, mais uma vez. E a gente vai estar correndo atrás sempre aí para atender os munícipes. Boa noite.
Consulto se há mais oradores. Vereador Marquinho.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente, público que nos acompanha pela rede social. Realmente, o Mariana 1 e o Glenda ajudou bastante. Acompanhado aí junto com os vereadores também, ajudou bastante. Teve uma pequena evolução excelente aí no município, né? Nos acompanhado aí de perto. Fui nos dois locais, vi, acompanhando aí à noite, no horário da noite, né? Realmente é bom. Se acrescentasse mais os dois polos aí, ajudaria mais ainda. Principalmente agora. Mesmo assim, a UPA permanece ali cheia na parte da noite. Mas acredito que o caminho seja esse, sim. Eu estou até com um panfleto aqui. Eu gostaria de deixar uma parabenização ao pessoal o pessoal que mexe com a parte da vigilância sanitária, né? Deixar o agradecimento ao pessoal. Tem sido muito bem recebido quando a gente entre em contato, principalmente com a Liliane, né? Vou até mencionar o nome por ser pessoa pública ali, a prefeitura. A gente sempre tem uma boa recepção lá junto com a população, né? Peguei panfletos aqui, 1.000 unidades desse panfleto aqui, doutor. Onde eu vou, estou levando, entregando, entreguei até para a Márcia aqui, ó, uma sessão aqui para ela estar acompanhando. Se tivesse 20 pessoas aqui, eu tenho uns 20 ali, eu estaria entregando. Peguei 1.000 unidades, estou distribuindo onde eu vou, fazendo a minha parte junto com o pessoal da vigilância. Tem acompanhado o trabalho deles, estão fazendo serviço pela cidade, parte pública, fazendo a nebulização, forçando em fazer o que tem que ser feito aí realmente, tem acompanhado aí o pessoal. E a população do outro lado também, se esforçando bastante, eu tenho visto isso. Até o pessoal que encontra, traz até nós situações e caminhamos para vigilância sanitária, né? 793 casos confirmados de dengue, 3.584 casos aí suspeitos, né? O pessoal informou hoje para a gente aí. Então tem esse posicionamento aí da vigilância sanitária, né? Importante, eu gostaria de frisar. Bom, fechando esse assunto, Fabiano, coloca por gentileza aquela foto ali da em frente ao Hospital São Lucas, da calçada, fazendo favor. Essa calçada aí que as pessoas estão acompanhando aí, em frente ao Hospital São Lucas, né? Então encaminhei um requerimento, mas já gostaria já de entrar nesse assunto sobre a necessidade, né? Muitas pessoas passam por ali e é perigoso. Já recebi várias mensagens via WhatsApp também. Uma pessoa até de fora da cidade, que tem familiar aqui na cidade, viu uma situação como essa e encaminhou o pedido para que eu viesse fazer um ofício, um requerimento, visto o perigo que tem em Vereador Lico. Alguém tropeçar ali, uma pessoa com acessibilidade, que precisa passar ali, uma pessoa idosa, é perigoso demais, né? Espero que o pessoal do hospital veja a possibilidade. Eu vejo que algo não é tão difícil fazer um conserto na calçada dessa. Não é tão difícil. Mas pode uma pessoa se machucar e, de repente, até perder na vida. Ela tropeçar ali e pode até morrer aí, de repente. A gente não sabe o que acontece, né? Fabiano, mostra outra foto do poste, aproveitando, no mesmo local, em frente ao hospital. Olha lá. Ali tem um poste. A iluminação do local estava bem escura aí. Inclusive, foi um pedido do vereador bacana, né? Ele que fez o pedido aí. Iluminou. Então, eu gostaria de deixar aí em foco também, né? Inclusive, morador aí, ele questionou, né? Tinha perguntado se estava pronto, se tinha feito e tal. Teve a resposta aí do requerimento. O pessoal fez ali a iluminação local, então já junto aqui, junto com a escada. Tudo melhoria naquela parte ali da UPA, Hospital São Lucas, é onde tem bastante movimento e é necessário. Também essa parte do hospital, vou apresentar um ofício aí também, pedindo a possibilidade do hospital ver se tem como fazer uma cobertura naquela área de lanche. Aquela área para atender melhor a população que vai ali comer um lanche, de repente. Fica aquelas folhas de árvore caindo ali em cima do lanche, em cima do alimento. Então, mais que justo que tenha ali um local coberto, de repente. Nosso pedido a gente faz. O não já tem, vamos correr atrás do sim. Eu acho viável estar fazendo essa melhoria pelas pessoas que vêm ali. Às vezes fica o dia inteiro na UPA, às vezes chega 1 hora da tarde, vai sair 4 horas de lá da UPA, 5 horas e assim por diante.
Então a pessoa precisa comer alguma coisa familiar, tem ali a área coberta, principalmente se chover, acontecer alguma coisa. Obrigado, boa noite.
Consulta se há mais algum orador? Esse é o primeiro. Segundo tempo agora, iniciaremos, não havendo mais oradores no primeiro, iniciaremos o segundo tempo de discussão. Consulta se há oradores para o segundo tempo. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pela internet, eu quero falar sobre a dengue aqui no município, tá? Não poderia deixar de usar a palavra, né? Até porque nós tivemos em muitos locais aqui. Hoje eu estive com o vereador Marquinhos no local aqui. Eu não vou falar o nome da empresa, mas a gente teve lá um monte de tambor, né? Como solicitado por outras empresas ali que teve pessoas contaminadas e o vereador estava presente e constataram nesse local foco da dengue, inclusive até do mosquito presente, né, nesse local. Depois a gente vai fazer uns requerimentos perguntando, né, provavelmente deve ter lavrado a multa, né? Parece que, se eu não me engano, já é a segunda vez. Mas o que que acontece, o doutor? Não adianta a população também ser cobrada, o poder público, né, com atraso, e tá bem claro aí na fala do prefeito, né? Que possível negligência com relação à fiscalização, mas não adianta. Se não olhar mesmo as áreas privadas, não adianta, porque quem que sofre? A população e quem está lá trabalhando na área da saúde, né? E te digo mais, a gente vem aqui elogiar o trabalho do pessoal que trabalha na saúde, tudo bem, e daí? Mas os caras estão lá sofrendo. Quer dizer, a gente está elogiando aqui e cada dia está sobrecarregando mais. Então não adianta. É óbvio que eles têm o mérito deles, claro, né? E ganha um pouco, hein? Ganha um pouco. A mulher falou para mim quanto que ela ganha lá no hospital. É realmente... É triste, doutor. Você sabe melhor que eu, mas é triste. Uma pessoa que trabalha tanto tempo lá falar que ganhar um pouco mais que um salário mínimo. O salário mínimo está R$1.200, né? Ou um salário e meio, mais ou menos, eles ganham para fazer tudo isso. Olha, e vou te falar, colocando no trabalho deles lá, me colocando, né? É lógico que a gente não tem o mesmo sentimento. O pessoal vive, né, com a mente perturbada, porque não é possível. Só de você já trabalhar no lugar daquele, né? Com tantas pessoas sofrendo. Todo dia eu cheguei lá, é criança chorando, é velhinho, né? No ar, quase sem respirar. Pessoas que você vê mesmo que tá já, né, partindo desse mundo aqui, e as pessoas tentando salvar. É um ambiente que as pessoas deviam ganhar muito bem, né? Sem dizer que a demora, né, do atendimento, porque é muita gente, né? Nem culpo também os funcionários pela demora. Um médico não tem condição de avaliar uma pessoa em 5 minutos, né? Até mesmo porque poderá, né, envolver entre a vida de uma pessoa e aquela pressão total, né, para atender. Pode até, às vezes, um erro médico, né, pode ocorrer isso, e isso ninguém quer, né, porque é muita gente atendendo. Mas o que eu quero dizer aqui é em todos os sentidos, né? Então, se você não combater a larva e o mosquito, você vai encher, né, a UPA, os postos, e aí vai dar tudo isso que está acontecendo, né? Não sou eu que estou falando, não. É a população, quem está acompanhando aí está vendo. Assim, a gente não está subindo aqui e falar da gestão. O prefeito falou possível negligência, mas de quem? Ele paga, né, os outros para trabalhar aí, né? O dinheiro sai da prefeitura para... As OS que estão administrando aqui o nosso município, vem recurso federal. Então, negligência de quem? Então, é essa que é a pergunta que tem que fazer. Das pessoas que estão trabalhando, né? Um ponto de interrogação. O que eu falo é o seguinte: as pessoas estão sofrendo, todo mundo tem que fazer a sua parte, mas a gente ouvir aí que está todo mundo trabalhando e hoje aparecer isso, né? Quer dizer, já foi notificado e continua tendo o mesmo problema? O que tem que fazer? Né? Não, mas só a multa, Márcia. Mas não adianta, a multa... É, então, mas já foi multado... Pela... Mas o problema é vai doer no bolso do proprietário lá, mas e continua com os negócios lá? É isso que eu estou falando. O que tem que resolver é o problema. Eu se eu fosse a prefeitura, eu falava assim, amigo, você tem que resolver esse problema. Como vai fazer? Tira, sei lá, vai fazer o quê? Vai ter que fazer uma operação. Que nem fez o Campo do Garça. Tirar todos os pneus de lá, tirar lá e ver qual é o problema. Então é isso que eu gostaria de dizer.
Tudo só mais oradores. Não havendo mais oradores, demos por encerrada a sessão de hoje. Vão todos com Deus, uma ótima semana e até a próxima.